Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast de viagens Mari pelo Mundo.
Conforme prometido, a gente está aqui hoje de novo para continuar falando sobre mala de viagem, algumas dicas práticas. Na semana passada, a Isabel Lameira, que é do Paraíso das Damas e é consultora de moda, falou para a gente um pouquinho sobre como montar uma mala, o universo do autoconhecimento, de você ter um estilo, algumas coisas práticas, o que é essencial e como ter um equilíbrio com relação àquilo que você quer levar, aquilo que você pode levar. Ela falou da importância sobre ter roupas versáteis e acessórios. Se você não escutou o último episódio, vai lá, escuta porque tá bem legal. E hoje a gente tem a Isa aqui de novo, a Mari também tá com a gente, e também comentários de vários ouvintes, de vários amigos que quiseram participar, que gostaram do episódio e que mandaram a sua participação e as suas dicas. Bom, primeiro, obrigada, Isa, por estar aqui com a gente de novo. Seja bem-vinda.
Imagina, agradeço. Obrigada, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei se vocês estão ouvindo, dependendo do horário, a todos os ouvintes.
Esse é o legal do podcast, você pode ouvir em qualquer horário. Então, Isa, vamos dar algumas dicas práticas aqui. Por exemplo, além da versatilidade das roupas, dos acessórios para você fazer os looks diferentes, dá suas dicas quando uma pessoa tá pensando em viajar uma mala de verão. O que não pode faltar na mala de verão da gente?
Primeiro de tudo, hoje em dia que não pode faltar na mala, acho que para agora esse novo momento que a gente tava vivendo aí, é a máscara e o álcool gel, né? Eu acho que isso aí não pode faltar. Mas acho que a mala de verão, assim, a parte de shorts, biquíni ou maiô, dependendo do que a pessoa for levar para praia. Uma roupa que esteja assim, versátil também, que tanto, hoje em dia tem muitas saídas de praia que elas servem tanto para praia quanto para noite, se quiser sair, assim. Então, é uma peça que dá para as duas coisas. Acho que é bem legal não faltar na mala para verão, assim. Acho que dá para usar de várias formas e tem muita coisa legal mesmo. A saída de praia de formas versáteis, sempre dependendo do número de dias, né? Se a gente bota aí, sei lá, um final de semana ou 10 dias, não sei, mas a parte de baixo sempre intercalar ali uma sainha jeans. A saia jeans também é uma coisa para verão que não pode faltar numa mala, porque também é muito versátil. A saia jeans, os shorts jeans, o jeans, né? O jeans, ele é uma peça aí universal que vive há séculos e vai viver muito mais, assim, tem muita forma de usar legal. Essas peças eu acredito que não pode faltar na mala de verão, né? Então, esse chapéu também. Uma coisa do chapéu para verão, eu acho que vocês sabem, mas tem os chapéus agora com proteção solar, né? Que são bem legal assim, de usar também, que além de cuidar além de ser charmoso, elegante, cuida da pele, por causa do sol hoje em dia que tá tão forte. Então, esses chapéus com proteção solar são bem, bem interessantes, assim, também. O chapéu é uma peça, né? Um acessório que não pode faltar na mala de viagem, de verão. E eu acredito que sejam as peças que não pode faltar. E depois vai intercalando com o gosto pessoal de cada um, né? Canga, toalha de praia, coisas assim. Mas eu digo, as roupas de verão, elas são boas porque não ocupam muito espaço, né? Um vestidinho que tu coloca ali, aquele vestidinho dá pra usar, bota ali direitinho, então não tem muito assim, não ocupa muito espaço. Acho que a mala de inverno é que é mais coisa de fazer, assim, mas a mala de verão
Então
é bem versátil.
agora das dicas da mala de inverno, já que ela é mais
É a
complicada. Eu
mala de
também acho, porque roupa de inverno
inverno, né? A mala de
nunca falta.
inverno. Aí dependendo também do local, se for uma viagem nacional ou internacional, a gente sabe que tem lugares, a gente, vocês, né? Que tem lugares. E fora do Brasil aí que é frio, que é muito, muito, muito frio, que eu acho que só com roupa térmica, né? Aqueles casacos são térmicos, aquelas blusinhas, tem as blusinhas térmicas também, né? Aquelas por baixo, acho que aquela ali também não pode faltar, porque daí depois só vai complementando. Dois casacos, três no máximo, assim, um casaco aquele que seja, dependendo do local, bem para bem frio, e um que tu possa usar ele para tudo, assim, também. Meia calça. Porque a meia calça, ela também tem uma... Ela pode ser usada tanto, tipo, como saia, vestido, mas também por baixo de uma calça, que é muito frio. Então, acho que a meia calça também, para inverno, é muito importante não faltar na mala. Calças, né? Jeans também, mas jeans e calça também que sejam mais, assim, quentinhas. Tem essas calças de veludo, a calça daquelas que tem uns pelinhos que são bem quentes. Mas eu digo assim, a parte de baixo, não muito, assim, não precisa ter muito, mas é mais, assim, a parte de cima, para intercalar as blusas, de repente os suéteres, os cardigans também que estão bem, bem usados, eu acho que é bem charmoso usar também. Cachecol também. E aí tem a diferença entre cachecol e a pashmina, né? Que a pashmina, ela é bem maior que o cachecol, e aí ela pode ser usada também de várias formas, tanto como uma mantinha, ela pode usar várias amarrações como um colete, como uma na cabeça, porque às vezes está muito frio, então acho que também é uma peça que não pode faltar numa mala de inverno. É, os gorros ou chapéus também na parte da cabeça, porque tem lugares que são bem frios e essa parte aqui a gente sente bastante frio, né? Aqui na cabeça. Então eu acho que essas peças não podem faltar na mala de inverno. Mas o casaco, assim, tipo, o casaco acho que é o que mais faz volume na mala, dependendo do casaco. Acho que dois no máximo, um que tu possa usar direto e um que seja mais elegante, de repente para algum galho mais sofisticado, não sei. Mas acho que seria isso. O saí vai, né? A bota, uma meia, tipo, você tem as palmilhas, dependendo do lugar, tem palmilha térmica também, né? Dependendo se for fora do Brasil, que é mais frio do que aqui. Embora o Brasil, acho que não tem lugar frio, mas hoje em dia com esse calorão também, acho que a gente tem todas as estações num dia só no Brasil. Aqui mesmo tá bem assim, todos os dias é uma estação diferente. Mas acho que seria isso, sim, principal. E aí, claro, intercalar com o gosto de cada um, os acessórios. É bom sempre ter uma bolsinha de acessórios, que faz a diferença. Embora inverno a gente nem apareça muito, né? É mais roupa. Mas a parte de cachecol, acho que é bem, tipo, é um acessório que dá pra usar bastante também. A parte do pescoço aqui também, que a gente sente bastante frio. Uma coisa que eu gosto, mas é pessoal mesmo, sei, é polaina. Eu adoro polaina também, a parte da perna, acho bem... Fica legal, assim, né? Não sei. E também a bota é uma outra questão de customização, que é uma dica que eu uso, que eu vou dizer pra vocês. A bota. Por exemplo, assim, uma bota que é simples, mas a gente quer incrementar ela. Por isso que às vezes é uma polaina, dá pra incrementar a bota. Colocar ali no cano, dependendo do cano da bota. Uma polaina legal já faz ali a diferença. Uma bota ser uma, ser três botas, dependendo do que colocar ali. Ou então, sabe aqueles astracan, que é uma... É astracan, eu acho que é aquele tecido de pelinho, que é sintético. Tipo, aí tem uma bota que é simples, mas quer fazer aquelas botas de pelo no cano ali, colocar, assim, comprar uma coisa e colocar ela ali, e depois uma costuradinha já faz uma bota ali de pelo, dá um charme ali também. Coisas assim que dá pra usar, sabe? Incrementar e aí fazer diferente. Esse próprio astracan dá pra fazer também aqui no pescoço, dá pra colocar aqui, às vezes compra um pedacinho e daquilo aí dá pra fazer, botar no punho, já fiz isso várias coisas. Casaco, às vezes colocar aqui no punho, colocar na gola, já fica outra coisa. E vai mudando, né? Vai diversificando. Coisas assim, dicas disso, é uma dica de customização pra inverno. Eu faço e eu acho bem legal.
É, pra mala de inverno, eu não entendo muito assim de moda, nunca me preocupei, então essa customização eu tô achando legal, porque realmente dá pra fazer um monte de coisa que eu nem imaginei, né? Assim, com as coisas simples. Eu costumava fazer viagem longa, assim, em inverno, de 3 semanas. Então, tem uma hora que realmente não dá. Uma dica que eu posso passar é assim, se for levar 2 casacos, pelo menos que um dê para colocar embaixo do outro. Não que sejam 2 casacos diferentes, porque a hora que tá muito frio, você ainda consegue colocar aquilo tudo junto, né? E não faz tanto peso. E também é localizar a lavanderia, porque eu sempre faço mala para uma semana. Se a viagem for de 2, 3, 4, é sempre mala para uma semana e achar a lavanderia. Que aí perde uma manhã, mas assim, lava tudo. Se não ficar num Airbnb que tenha máquina. Quando eu escolho Airbnb também que tenha máquina e secadora, ou máquina e lugar para estender. Mas sempre uma lavanderia de moeda, que na Europa tem muito, né? Também é super fácil. E aí lava tudo, porque aí resolve o problema de faltar roupa. Agora, de verão, eu não sou muito de viagem de verão, mas o que eu já percebi com criança é levar uns 3, 4 biquínis, que não faz volume e elas vão na piscina de manhã, aí de tarde, no dia seguinte, aquilo não seca, né? Então, a gente vai revezando nos biquínis, porque não tem coisa pior do que falar, veste esse biquíni molhado pra gente caminhar até a praia, né? Então, acho que é uma dica. Levar 2, 3 peças das coisas que não pesam muito, né? A gente convidou algumas colegas que têm blog também e que separaram algumas dicas do estilo delas de fazer mala, que também tem dicas no site, e alguns colegas viajantes que colaboram com o blog também e que deram as dicas de viajar para longe e viajar com crianças. Então, a gente vai colocar os áudios aqui e eu espero que quem esteja ouvindo também possa e evoluindo no seu estilo de preparar a mala para poder aproveitar a viagem ao máximo. E quem quiser colaborar com mais depoimentos, depois a gente marca mais um episódio com a Isa para mais dicas de mala com estilo.
Para mim é, nossa, muito legal participar, aprender também, né? Porque a gente aprende. Na verdade, a gente aprende sempre trocando aprendizado, isso é o mais legal, né? Poder trocar ideias, e dessas ideias a gente ir mudando e abrindo a mente, fazendo coisas diferentes, isso é o mais legal.
Muitas dicas ótimas até agora, e ainda tem muito mais com as participações especiais.
Falar sobre mala de viagem, eu vou começar falando sobre o meu perfil de viajante. Eu gosto muito de lugares que tem praia, Brasil, e geralmente são locais quentes, assim, então um pedaço da minha mala sempre tem que ter biquíni, canga, mas às vezes nesses lugares tem uma reunião de encontro de negócios, encontrar um amigo ou um jantar mais social. E aí eu tenho uma amiga que trabalha com moda e ela me ensinou a procurar tecidos que amassem pouco, tecidos finos, e procurar peças que sejam mais coringas. Então eu consegui simplificar a minha mala quando eu vou viajar, com opções que eu consiga usar em várias momentos da viagem, momentos distintos e diferentes. Então, foquei muito em acessórios também, porque às vezes a gente coloca um brinco mais arrumado, um colar mais arrumado, não precisa tanto de uma produção. Aí a gente tem que ir descobrindo jeitos de viajar muito com uma mala pequena. Então, a dica que eu tenho para dar é essa. Procurar roupas que se adequem a vários estilos, assim. E focar em objetos. Às vezes, uns óculos legais já mudam o estilo. Às vezes, eu comprei outro dia na praia. Eu vi um pareô, que tá super na moda agora, que eu acho lindo para usar num fim de tarde, assim. E aí, esse pareô tinha uma costurinha que poderia também virar um kimonozinho. Então, essa peça foi super chave no meu guarda-roupa, porque tanto posso usar numa praia, e o tecido é super fino, assim, então se pega areia, se molha, você lava no chuveiro mesmo, estica ali, no dia seguinte já tá sequinho, já tá lisinho. Então peças de tecidos versáteis são maravilhosas pra gente que viaja, principalmente que não tem ferro em todos os lugares. É horrível, porque quando, às vezes, eu levo mala, vou levar um vestido e o tecido dele amarrota todo. Eu não vou usar ele na viagem, então eu busco sempre essas opções. Fiz minha viagem para Bali e eu percebi que os meus colegas, todos organizavam a mala com aqueles organizadores. Você compra vários saquinhos diferentes e vão colocando peças que você julga que são similares naquele saco. Um saco para calçado, um saco para calça, um saco para blusa. Eu percebi que antes de arrumar a mala, você já organiza. Você, essa blusa pode combinar com essa calça, com esse short. Então fica muito mais fácil você reduzir também, já pensando nas possibilidades de uso de peças e organizando antes de fazer a mala. Porque eu gostava de fazer mala de última hora. Já ia pegando tudo que tinha ali e já colocava. Mas agora, viajando a trabalho, tem que ter uma organização melhor. Tem que ter os essenciais, os eletrônicos. E aí eu gosto de levar na minha mochila. E agora eu tenho usado esse sistema de setorizar tudo na mala e tem me ajudado bastante.
Oi, aqui é a Maria Augusta. Eu sou modelo e colaboradora do blog Mari Pelo Mundo. Bom, vou confessar que a Mari me chamou para falar sobre esse tema de malas e eu fiquei um pouco insegura, porque nunca tem tudo que eu preciso na mala. Às vezes sempre acho que está faltando alguma coisa, enfim. Mas eu tento fazer de uma forma sempre prática e rápida para não ter problema para mim e não ter que gastar dinheiro para despachar uma mala grande, né? Eu sei que às vezes a gente fica muito inseguro, mas o que eu costumo fazer é o seguinte: eu sempre olho o clima-tempo da cidade ou do estado que eu vou, preparo. Se eu for ficar 4 dias, eu levo 6 looks. Eu geralmente gosto de levar 2 looks a mais, 2 trocas de roupas a mais, para não ter problema acontecer de algum voo adiado. E o que não pode faltar na minha mala é moletom, porque eu já passei muito frio em avião e a gente sabe que é horrível passar frio. E necessaire. Eu gosto sempre de levar a versão mini de desodorante, escova de cabelo, pasta de dente, escova de dente. Eu já deixo tudo separadinho da versão mini para levar e ocupar menos espaço dentro da mala. Então é isso, gente. Quem quiser saber mais dicas, é só entrar no blog Mari Pelo Mundo ou no Instagram. E quem quiser acompanhar meu trabalho, é só me seguir no Insta, @aguta.amorim.
Olá, meu nome é Victor Barros e eu estou falando aqui diretamente de Portugal. E eu fui desafiado para falar um pouquinho sobre mala de viagem, né? Como que a gente faz para caber tudo em uma mala? É uma coisa complicada, né? Até para nós homens, né? Mas o que que acontece? Eu sou uma pessoa que adoro viajar e adoro coletar aí produtos típicos do país, né? Então eu sempre tenho como estratégia manter as minhas roupas e acessórios sempre numa mala de mão, para que a minha mala de despacho, ela possa ir vazia, para que depois eu possa trazer ela repleto de coisas do país, né? Então, como é que eu faço? Basicamente, isso aí, desde quando eu estava no Brasil e viajava para eventos e tudo mais, né? Eu aprendi a fazer as malas do seguinte formato. Primeiro, as camisetas e as camisas eu enrolo. Eu enrolo elas para quê? Por duas razões. Primeiro, para a gente ganhar espaço na mala. E segundo, porque a gente consegue deixá-la sem amarrotar demais, né? E aí quando a gente viaja, não é como, pelo menos para mim, não é comum ficar levando ferro de passar roupa e até mesmo passar roupa nos hotéis, né? Então eu basicamente faço isso. Isso já é uma vantagem muito bacana, que a gente ganha muito espaço. A questão das calças é mais complicado, porque ela cria um volume muito grande. Então elas, eu comumente coloco elas abertas na mala. Ou então, muitas das vezes, eu até deixo as pernas dela de fora da mala, vou preenchendo com as camisetas e depois eu coloco as pernas, né, de volta da mala e fecho a mala. Os acessórios, eu sempre tenho aqui, eu também ganho muitas bolsas, né, dessas viagens que a gente faz em executiva, sempre já vem, né, com bastante utensílios, isso é muito bom, facilita bastante, mas também é possível comprar tudo isso, né? Então você compra pastas de dente menores, eu sempre tenho duas ou três frascos de perfumes aqui menores, né? Que isso também pode ir tranquilamente aí na mala de mão. Sempre tem aqueles saquinhos, né? Que eles dão lá também no aeroporto, mas eu sempre carrego um ou outro a mais para eu poder colocar isso dentro da necessaire e não ter problema, né? Então isso é outra coisa que eu faço, né? E calçados, né? Eu sempre penso, olha só, como é que vai dar o tempo lá, né? Será que eu vou ter tempo para fazer algum exercício físico ou não, né? Será que eu preciso de mais de um calçado, né? Então eu sempre penso isso, porque calçado também é outro fator que é muito complicado, que ocupa muito espaço, né? Só que tem uma dica legal, que você coloca dentro do saquinho as suas roupas íntimas, né? E coloca dentro do calçado, ou as meias, por exemplo, né? Você pode colocar dentro do calçado, isso também ganha bastante espaço. Os cintos, né? Enrola ele bem e também coloca dentro do sapato, né? Então isso também facilita muito e ganha espaço, né? Porque muitas das vezes a gente precisa de uma roupa um pouco melhor, igual você precisa de terno, por exemplo. Terno é bastante complicado. Só que na maior parte das vezes você pode levar o terno além, né, da sua bagagem de mão em praticamente grande parte dos voos, né? Mas em todo caso também, se for preciso levar isso dentro da mala de mão, também ocupa bastante um espaço. Então, no caso do terno, é sempre a última coisa que é colocada, para que ele também não amarrote, né? E não fique aí depois, né? Fica aquela coisa meio estranha, né? Para poder você sair. Principalmente quando vai usar um terno, né, para alguma apresentação, para algum trabalho que exija aí uma vestimenta mais formal. Então, você quer estar sempre elegante. Então, nada melhor do que manter as roupas todas alinhadas, né? E aí, sempre que eu chego no hotel, né? Não sei se já faz parte aí também. Mas enfim, sempre que eu vejo no hotel, a primeira coisa que eu faço, eu já coloco aí todos eles no guarda-roupa, principalmente essas roupas que exigem um cuidado maior, né? E pronto, acho que é isso a minha contribuição. Espero ter colaborado. Um abraço.
Oi, eu sou a Marcela. Eu tenho duas filhas, uma de 8 e 10 anos, e vou contar pra vocês como é que a gente faz as malas aqui em casa. Eu envolvo as meninas desde o começo no processo de arrumação das malas. Elas escolhem as malas que elas vão usar em separado. Eu faço uma lista da quantidade de dias que a gente vai ficar, da quantidade de roupas que elas vão precisar. Sempre considerando que tem que levar pelo menos uma ou duas roupas a mais, caso aconteça algum acidente. Inclusive os sapatos. As necessaires também, elas são responsáveis por pegar. Sempre embalagens pequenas de shampoo, condicionador, não esquecendo a pasta de dente, escova de dente, tudo que é relativo ao banheiro. E os brinquedos, Elas escolhem algo que não ocupe muito espaço na mala e que não seja difícil de perder, porque no final, quem vai ser responsável por trazer de volta são elas.
Desafio de viajar com a mala de mão. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que falar que eu tenho um estilo mais preocupado com o conforto durante a viagem do que com o desfile de looks super diferentes ao longo do período. Então, esse é um ponto que já facilita bastante, né? Já reduz o volume de itens que você tem que carregar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você ter certeza que você tem uma mala de mão que está dentro das dimensões que são aceitas pelas aeronaves. Porque muitas vezes a pessoa acha que tem uma mala de mão, quando chega no aeroporto, ela não entra naquele gabarito. Então, eu acho que esse já é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu considero é que você pode levar uma mala de mão, mas também pode levar uma mochilinha, uma bolsa complementar. Então, eu sempre raciocino com esses dois elementos. Nessa mala de mão, uma mochila, alguma coisa que caiba alguns itens, é onde eu coloco o celular, né, o carregador do celular. Dependendo do destino, às vezes eu posso levar uma máquina fotográfica. Eu tenho uma necessaire com as embalagens pequenas, porque eventualmente se eu precisar de alguma coisa eu compro no destino, mas nessa necessaire eu tento colocar os itens de higiene pessoal, os poucos itens também de maquiagem que eu levo, alguma coisa de batom e algum remédio que eventualmente seja necessário. Eu sempre levo uma pasta pequena onde eu coloco alguns documentos. Eu sou do papel ainda, então eu imprimo algum voucher de hotel, coloco o passaporte, se a gente estiver falando de uma viagem internacional. Documentos que vão me auxiliar nessa viagem, eu sempre organizo numa pastinha. Levo sempre um caderno pequenininho, tipo um moleskine com uma caneta para anotar alguma coisa, eu gosto também. Um casaquinho leve e um lenço desse tipo pashmina, sabe? Que a gente se abraça. Isso eu acho que é um item fundamental a gente ter sempre na mala de mão, principalmente que eu morro de frio dentro do avião. E agora a gente tem que pensar na nossa necessidade COVID, né? Álcool gel, máscara, barrinha de cereal, acho que para suprir alguma emergência na redução da alimentação dentro do avião. Então, esses pontos na mochilinha. Aí vem a mala de mão. Na mala de mão, aquela que cabe dentro do gabarito que está disponível nos aeroportos, vale sempre considerar aquela regra de pensar no número de dias que você vai ficar, depois olhar a previsão da temperatura nesses locais, saber se vai estar muito calor durante o dia, se vai chover, se vai fazer frio, né? Pensar na sua programação. Você vai ficar na praia todos os dias? Não, você vai sair para jantar em algum lugar mais sofisticado? Você tem algum evento mais importante? Você vai a um teatro? Você vai a uma exposição? Então, com essa visão na cabeça, fica mais fácil de pensar os itens que você precisa levar dentro do estilo de roupa que você gosta de vestir. A minha dica é sempre arrumar tudo em cima da cama primeiro, antes de colocar na mala. Aí de tudo que você colocou em cima da cama, pode tirar metade, que certamente já vai ser mais do que suficiente. Na minha mala, dois itens sempre tem. Um chinelinho Havaianos, que eu acho que ajuda às vezes quando você precisa descer no hotel para fazer alguma coisa, independente do local que você está indo, eu sempre levo uma Havaiana. E esse lenço pashmina, que eu comentei, eu sempre levo um, dois, porque às vezes você está num lugar que é quente, mas dá aquele ventinho à noite na praia, o lenço, né, você já cobre e já resolve. Sapato é sempre o grande desafio porque é o que ocupa mais espaço na mala. Então a dica é sempre viajar com um sapato mais volumoso. Se é uma bota de frio, se é um tênis, o que você vai levar que for mais volumoso, já coloca ele no pé para ir com ele no avião. E outro ponto é, se você vai viajar no frio e tem um casaco que é mais volumoso, já vai com ele vestido também, porque aí você está economizando o espaço da mala. Por mais que se falhar, não vou sentir tanto frio, mas já vai com ele na mão, porque ele libera o espaço da mala. E, por último, eu viajo sempre com meu marido, né? Então, às vezes, quando sobra alguma coisinha, também fazer um compartilhamento de espaço na mala do marido, às vezes, vale. As minhas dicas de viagem estão sempre no Longe Perto, que é o meu site, www.longeperto.com. A gente está no Instagram, arroba longeperto, também no Facebook. Lá você encontra dicas de viagem e a nossa possibilidade de contato para os serviços de organização de viagem que nós também oferecemos. Tá bom? Obrigada, Mari. Beijo.
Olá, eu sou a Thais Moura, fundadora do site de viagens Love and Travel, e hoje vou dar dicas de como arrumar a sua mala. Na verdade, eu não sou fã de viajar leve, então sempre estou com uma mala despachada. E por isso, para facilitar, eu otimizo minha mala com organizadores, que são kits de vários tamanhos para separar suas roupas por categoria. Facilita muito para quem gosta de tirar as roupas da mala no hotel, além de deixar tudo organizadinho. Bom, essa é minha dica de hoje, e se quiser saber mais, no site www.loveandtravel.com.br tem uma matéria completíssima no qual eu explico como arrumar uma mala sem exagerar nos looks. Saiba mais também no Instagram, @loveandtravel com underline no final. Um beijo e até a próxima!
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!